Programa Rota, viagens e serviços.
Boa tarde, Prof. Flá, tudo bem?
Tudo bem, professora Karen. Olá a todos e todas que estão com a gente aqui acompanhando, seja no Facebook, seja no YouTube. Professora Karen, o frio deu uma trégua pra gente, não deu?
Graças a Deus, né? Porque hoje eu ainda consegui colocar uma blusinha assim mais tranquila, mas a gente no início da semana tava com blusa, tava com outra blusa, tava com cachecol, tava muito frio. Hoje, assim, tá bem agradável aqui em Curitiba, 21 graus agora, tempo ensolarado. Tô falando que nem a mulher do tempo agora.
Uma delícia de dia, né, professora Karen?
É verdade. E aí, hoje o tema do nosso programa de rádio é um tema muito interessante, muito gostoso, que a gente vai falar sobre cinema e turismo, destinos turísticos que foram utilizados para grandes filmes, ou às vezes filmes até de orçamentos menores, mas que marcaram a vida de muitas pessoas, né? E vale lembrar também que os destinos turísticos que são utilizados para cinema, para TV, né, para séries, minisséries, né, são depois visitados, muitas vezes visitados pelos fãs daquela série. Por exemplo, a gente pode citar aqui a série Friends, né, que muita gente foi para Nova York para conhecer as cidades que eram comentadas e tudo mais, e também o café deles, não é, prof?
Prof. Karen, eu estava até aqui pensando o quanto isso acaba sendo, o quanto uma área acaba interferindo e alavancando uma outra área, né? Porque se a gente pensar o quanto aí esses programas, essas séries movimentam o turismo, ou até mesmo alavancam, né, determinadas regiões, o turismo em determinadas regiões, e até lendo um pouco, né, Prof. Karen, desse tema que a gente vai trazer, a gente percebe o quanto realmente essas áreas estão muito juntas, né, para ficarem. A gente hoje percebe que as áreas elas estão muito conectadas e o quanto isso interfere diretamente ou indiretamente, né, para ficarem.
É verdade. Bom, então se a gente vai compartilhar e vamos comentar aí alguns temas de filmes, né, de séries, do cinema, da TV, já que eu citei Friends, vamos começar por Friends, então, né? Talvez, né, os mais novos ainda não assistiram, mas a gente que é da geração cringe, a gente já assistiu, é fã, né, prof? Eu vou até pegar aqui o link aqui para compartilhar com vocês. Espera aí só um minutinho. Calma aí. Que agora o nosso StreamYard tá em português e não estou acostumada. Ó. Tô chique, porque eu só lia tudo em inglês aqui. Mas eu vou pegar aqui, ó. Então, assim, a gente tem aqui uma notícia muito bacana. Tá aparecendo aí, prof?
Ainda não, prof. Agora sim.
Pronto, olha só. Então, essa matéria que saiu, notícias de turismo, né? Fãs de Friends poderão tomar café no Central Park e dormir na casa de Mônica. Então, assim, esse apartamento aqui da Mônica é icônico, né? Uhum. Porque muitos encontros e muitos momentos interessantes desse grupo aconteceu aí nesse apartamento. Prove, você também gostava de Friends quando passava? Agora tá passando no HBO Max, na verdade?
Aham. Uhum. Eu gostava, prof, eu não era assíduo, assim, não foi um seriado que eu acompanhei desde a primeira temporada, mas ele era um seriado que, independente se estava, claro, tinha algumas tramas que você tinha que acompanhar a história, mas mesmo que você pegasse uma temporada, um episódio de uma temporada aleatória, não tem como você não se divertir, você não gostar e você não se apaixonar pelos personagens. Eu confesso que essa série, prof, eu cuidei, porque senão eu ia ficar tão viciada que eu falei, não, acho que eu vou assistir uma ou outra. Eu sempre fui muito pingado nessa série, assistindo uma temporada ou um episódio, não inteira.
Isso mesmo, é porque tem tanta coisa bacana que a gente quer assistir tudo, mas Friends é uma série, como foi comentado pela Prof. Flá, que você não precisa assistir todos os dias continuamente, né? São episódios, às vezes, que começam e terminam no mesmo dia com a sua história, alguns prosseguem, outros não, mas é uma série que durou aí mais de 10 anos, né? E muita gente foi para Nova York, e esse lugar aqui que está sendo divulgado também é um roteiro, né? Que você pode visitar em Nova York, e você pode dormir, por exemplo, aqui no apartamento, né? da Mônica, e também aqui no apartamento do Chandler e do Joey, né, que é o apartamento ao lado, que muita coisa acontecia também. E a gente consegue fazer essa reserva pelo site de reserva de hotéis do Booking, sabe? Que criou, então, essa possibilidade de amantes da série pernoitar na casa da Mônica e da Rachel, né, e vivenciar essas experiências desse cenário, dessa famosa série, né? É claro, assim, super disputado, né? Mas muita gente curte. A outra coisa legal também que dá para ser feito é você também consegue a possibilidade de conhecer o cenário, de como o cenário era organizado, o cenário do apartamento, né? E também nesse apartamento que foi recriado, que foi num edifício que foi recriado lá em Nova York, Manhattan, né? Por ser disputado, eles também estão fazendo através assim, dessas questões de quem chega em primeiro lugar e consegue reservar, ou então também consegue por sorteio. E aqui é o barzinho deles, tá vendo aqui, prof? Que eles era tipo um café que eles se encontravam no famoso sofá. Laranja, amarelo, não sei. Alguns dizem laranja, outros dizem amarelo. Para mim, isso aqui é laranja, né? Do Central Park, né? Então, é uma possibilidade, é muito bacana, sabe por quê? Porque a gente tem aqui a experiência dessa série, mas o legal é que a gente está percebendo que não somente lá em Nova York, mas outros destinos, até mesmo destinos brasileiros, estão fazendo essa personificação de filmes, né? Então, outro filme interessante, até vou compartilhar aqui com vocês, alguns filmes que saíram foi, deixa eu pegar aqui, compartilhar, pode falar, claro.
Professora Karen, enquanto você compartilha, eu vou até aproveitar para comentar que é muito interessante, né? A gente vê toda essa estrutura sendo montada para que pessoas que são amantes da série, pessoas que acompanharam a série, possam vivenciar, né? Possam experienciar. E aí a gente volta e sempre retoma, né, professora Karen, algo que a gente sempre fala, o quanto hoje os serviços, os negócios, o quanto deve se pensar em promover experiências, seja para o turista, seja para esse cliente que vai participar ou estará nesse ambiente. Então, veja, para quem é amante dessa série, né, professora Karen, com certeza, sentar no sofá laranja ou amarelo é um momento épico, único, né? Porque a pessoa... E aí se promove essa experiência para quem... usufrui, né, desse espaço, né? Então, cada vez mais se pensando em promover essas experiências, né, para ficarem.
É verdade, é isso mesmo. Então, quando a gente fala de experiências, a gente está falando aí de coisas que marcaram a nossa história e a nossa vida. Aqui, né, é muito interessante esse que eu trouxe para vocês, é um trecho de um filme do Esqueceram de Mim 2. Professora, só nós mesmo, prof, nossa geração, né?
Professora Karen.
Oi, pode falar.
Vamos dar uma dica, né? Para quem não assistiu os filmes, anota aí e depois, pelo menos, assiste o trailer, né, prof? Porque a maioria desses filmes que a gente vai falar, a gente assistiu, né?
Boa ideia. Olha, gostei. Sua ideia, prof. Amei. Vou até depois aqui pegar o trailer do Esqueceram de Mim, porque é um filme tão icônico que vale a pena para ser assistido aí pelos jovens de agora e para a gente que é do lá daquela época, né? Para a gente conseguir fazer essa lembrança, não é verdade?
A gente assistia na sessão da tarde, né, prof. Karen? Eu que estava sonhando em ser Macaulay Culkin por um dia, assim, queria ser ele por um dia.
Isso mesmo. Então, o filme Esqueceram de Mim marcou muito, né? Essa juventude dos anos 90, que conta a história de Macaulay Culkin, né? Que conhece uma pessoa em situação de rua, que vive rodeada de pombos, né? E aí começa uma grande aventura nesse local, né? Porque os pais, eles se perdem dos pais, os pais viajam, né? E acontecem grandes aventuras aqui no Central Park. Mas também vale a pena lembrar, né, que a gente tá... Essa região também foi uma cena, né? De amor, né, do encontro do Homem-Aranha 3, quem gosta também dos personagens da Marvel, né, onde ele se encontra lá com a sua amada, né, também aconteceu nessa região do Central Park. Mas é claro, né, gente, não é só esses dois filmes, tem muitos filmes que acontecem nessa localidade. Um outro filme também que eu tenho aqui para vocês, deixa só atualizar minha página, é o Museu do Louvre. O Museu do Louvre, prof, é um filme muito famoso, famoso que utilizou esse cenário e que é mais recente é o Código da Vinci. Não sei, você já assistiu o Código da Vinci, prof?
Assisti, prof. Assisti, gostei bastante desse filme, prof.
Então,
um filme que a gente indica, né, prof?
É verdade. É um filme que mistura, né, ação, suspense, mistério. As primeiras cenas do filme, eles acontecem, né, no famoso Museu do Louvre, lá na região do Palácio do Louvre, né? Então, esse palácio aqui do lado, que está aqui do lado dessa uma espécie de pirâmide de vidro, né? E aí, quem aparece nesse filme é o personagem do ator Tom Hanks, né? Que é chamado para investigar, então, uma misteriosa morte que acontece nesse local. E também é o local que aparecem as salas que abrigam obras famosas, como da Mona Lisa, né? Também o museu tem essa pirâmide de vidro que aparece no filme, que também faz parte do cenário, com muitas fotografias tiradas pelos turistas. E um detalhe, o museu, ele já era bem famoso antes, sabe? Olha que curiosidade, prof. Antes já do filme, esse museu já era bem famoso, mas ele atraiu muitos curiosos, né? Só para vocês terem uma ideia aí, só em 2008, né, que foi 2 anos depois do lançamento do filme, ele recebeu mais ou menos 8,5 milhões de turistas. E o mais interessante é que foram criados roteiros específicos para pessoas que queriam desvendar os mistérios do Código da Vinci no Museu do Louvre. Então, tinha gente que acreditava piamente que ia descobrir lá os mistérios, né? Então, eles levavam o livro, sabe? Investigavam o local, etc, etc. Então, a coisa se tornou uma proporção incrível, assim, né? Então, é muito bacana para quem tem a oportunidade de conhecer o Museu do Louvre. É um museu que você não visita em um dia só. Ele é gigantesco. Se você quer visitar com calma, de fato, você tem que levar aí vários dias. Mas aí a gente tem essa experiência desse filme muito legal e muito famoso também. Aqui, prof, é mais pertinho da gente. A prof já foi... Eu não sei se você foi para onde, prof? Para a Argentina, para Santiago? Por onde você foi?
Foi para a Argentina. Foi para a Argentina.
Então, a prof conhece a Casa Rosada, não é verdade?
Tenho foto na Casa Rosada, professora. Cara, imagina que a gente vai até lá e não vai tirar foto na casa. Passei uma tarde, na verdade, porque a gente tem vários edifícios ali ao redor, né? E aí eu passei uma tarde tirando foto, conhecendo.
Isso mesmo. Então, a gente tem aqui a famosa Casa Rosada. E o que aconteceu aqui na Casa Rosada? Muitas coisas, gente. Muitas coisas políticas, sociais, econômicas. A Casa Rosada é um local onde também acontecem muitas manifestações, a população fala o que pensa, etc. E a sede do governo de Buenos Aires, né? E também nós temos aqui na Casa Rosada, não só de Buenos Aires, mas do governo, se eu não me engano, do governo argentino, né? Que fica nessa localidade. Aí foi estrelado o filme Evita, né? Que foi a atriz que representou Evita foi Madonna, né? E aí, com essa produção que conta a história de Eva Perón, que é um ícone, né, na Argentina. E é um filme que foi feito em formato musical, né? E é nessa Casa Rosada, que fica em Buenos Aires, que Madonna canta, né? Don't cry for me, Argentina, né? Que fala, não chore, minha Argentina, né? E é a sede da Presidência da República, é uma casa que abriga um museu, e que conta a história dos presidentes da localidade. Então, você ir para Buenos Aires, você não pode. Três lugares incríveis em Buenos Aires. É a Casa Rosada, que vale muito a pena conhecer. É El Caminito, que a gente acho que já apresentou El Caminito aqui no nosso programa. Acho que não foi, né, prof? A gente mostrou.
Foi, prof. Uhum.
Ah, eu lembrei. A gente mostrou El Caminito quando a gente apresentou a revitalização dos bairros turísticos. Uhum. Lembra?
Isso mesmo, para ficar.
A gente falou. Tem a Calha Florida também, né?
Uhum.
Que lá você compra os alfajores argentinos, né? Na verdade, tão legal. Muitas coisas gostosas de comer, de passear, os cafés argentinos. Eu tô aqui, eu vou te pedir ajuda, prof, porque eu tô querendo falar assim, os cafés É, mas não é argentinos. Como é que a gente fala quando é pessoa de Buenos Aires? Que eu só tô com os madrileños, mas madrileños é lá de Madrid, não é, não
é argentino. A gente já lembra, para ficar, fica tranquilo.
Eu tô com essa memória. Tô com essa memória, não tô conseguindo trazer na minha memória. Aí a gente tem, então, a Casa Rosada, a gente tem El Caminito, uhum. E a gente tem La Bombonera. La Bombonera, uhum. É muito... La Bombonera é o estádio, estádio. Não é verdade?
Uhum, do Boca.
É o estádio, uhum. Né? Aí, prof, depois que você procurar, se você encontrar lá como é que se chama os argentinos que moram em Buenos Aires, gente, eu, ó, sumiu da minha memória. Aqui a prof. Grazi está comentando, alfajor, é isso, prof. Grazi, é o alfajor da marca Havaianos? Não, né, vai,
não, não é Havana, prof.
Havanos?
A gente, quando... fica uma dica para quem for para a Argentina. A gente tem algumas lojas que vendem especialmente doces argentinos. E aí a gente tem algumas marcas. E eu lembro que, até quando eu fui para a Argentina, para ficar, eu consultei uma das vendedoras e ela me explicou, porque cada ano eles têm uma competição do melhor doce de leite argentino, por exemplo.
Ah, entendi.
Então, no ano em que eu estive lá, ela falou, esse foi o eleito no ano passado o melhor doce argentino. Então, aí você pode... Ah, no ano de 2017 foi esse, 2018 foi esse, 2019 foi esse. Então, eu lembro que fica a dica, né? Vale a pena.
Conhecer as várias marcas, né?
As várias marcas. E quando você chega numa loja dessa, para ficarem, você sempre degusta estes doces.
E aí, eu vou pegar uma dica, Argentina! Coração.
Vou pegar uma dica do professor Rafael, porque eu estava tentando lembrar o nome do café. Professor Rafael, obrigada por ter compartilhado.
O Café Tortoni!
O Café Tortoni.
Muito legal, o Café Tortoni, é verdade.
Esse é um lugar para quem vai à Argentina, tem que colocar na agenda. Eles têm, você pode degustar o café, passar uma tarde, uma noite ali. E eles também têm um show de tango, se eu não me engano, não é, Prof. Karen?
É verdade.
E aí você também pode agendar, reservar e participar. Então, esse é um café que quem vai à Argentina tem que colocar na agenda também.
Tem que colocar na agenda, isso mesmo. Então, quando você assiste aqui, quer ver? Eu até vou pegar aqui a imagem do Café Tortoni. Ótima lembrança, professor Rafael. É verdade, Café Tortoni.
A gente gosta de café aqui.
Olha,
né,
que delícia, gente. É um café super tradicional na Argentina, né? Não era nem para falar da Argentina, tá, gente? A gente tem que falar dos outros destinos turísticos.
Chegar cedo, professora Karen, porque sempre tem fila. É um café muito conhecido, então muitos turistas vão até lá e querem conhecer esse café. Então, quando eu fui, eu cheguei antes para não pegar fila. E vale a pena conhecer. O cardápio deles é fantástico, não é mesmo, professora Karen? Com vários cafés e também... salgados, doces, comidas também que são muito típicas de lá, vale muito a pena, né?
Vale muito a pena, é uma delícia, gente. Então aqui fica a super dica, um destino nosso que é mais próximo aqui do Brasil, né? Então depois que você estiver aí imunizado, tomado a sua vacina, você vai poder viajar tranquilamente, né? E com certeza aí conhecer os destinos da América do Sul e da América Latina que são tão maravilhosos, não é mesmo?
É isso
aí, prof, o que nós temos aqui, o prof Rafael tá comentando aqui, as comidas são ótimas. E a arquitetura é fantástica. Eu estou tentando compartilhar aqui, não está indo. Não sei se tem Pronto. Aí a gente tem outro destino aqui. Vamos comentar aqui rapidinho. Que é um outro destino. Que esse aqui é no Canadá, prof. Olha isso aqui. Esse destino se chama Capilano Bridge. Ela é uma ponte suspensa. E é um destino que fica em Vancouver, no Canadá. É uma ponte que tem mais ou menos uns 137 metros de comprimento, né? E foram gravadas as cenas do Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Onde acontecia o ator, né? O Harrison Ford. Ele passa por essa ponte. E essa ponte começa a balançar bastante, né? E ao redor tem o bosque, sabe? É uma atração que fica dentro de um parque. E também os turistas conseguem ainda ver algumas exposições, etc. Então, é muito bacana, né? É legal para quem gosta de aventura. Tá aí, ó.
Dá para se sentir o Indiana Jones na pele, né, professora Karen?
Dá para se sentir. É isso mesmo. Então, é muito bacana também aqui no Canadá. A gente tem aqui, esse aqui, a gente está saindo da América do Sul, estamos indo cada vez mais distante, né? Mas esse destino aqui é um destino com Pipi ou Kou Phi-Phi, vai depender de como é que você pronuncia, né? Mas é uma ilha que foi gravada aquele filme com Leonardo DiCaprio, que é a praia, né? Mas esse lugar, no filme, parecia que era uma coisa, assim, fora da realidade, mas existe e fica numa ilha que fica numa ilha na Tailândia, né? E, de fato, é uma região, assim, praticamente inabitada, a vegetação, ela é intocada, e aí é nesse cenário que acontece, então, as cenas do filme, né? Esse filme acabou se tornando um grande chamariz, assim, e foi feita uma campanha turística para essa localidade. Mas em 2004, esse arquipélago, ele foi duramente atingido pelo tsunami que aconteceu naquela região e quase toda a infraestrutura foi destruída. Mas, felizmente, depois de todo esse estrago, houve investimento nacional deles, da Tailândia, e internacional, e a comunidade e a localidade se levantou novamente, né? E hoje continua sendo um destino turístico para quem quer explorar a natureza. Eu digo assim, Tailândia é um destino que, assim, sabe aquele... Não que a gente não possa ir, claro que a gente pode ir, mas é um destino, é aquele turista que já visitou muitos lugares, sabe? Ah, já fui para a Europa, ah, já fui para a América Latina, já fui para a Amazônia, agora eu vou para a Tailândia, sabe assim? Agora eu vou para o Nepal, entendeu?
Vou pro Vietnã, né, prof? Sabe que Tailândia é um trajeto, é um local que eu tenho muito interesse de conhecer, prof. Cara, eu não deixaria no final da minha lista, tá um pouquinho mais perto.
Olha
da
aí,
minha lista.
É verdade. E muito europeu e americano gosta demais da Tailândia. É um destino muito, muito interessante. E daí, vamos ver aqui o próximo. A gente tem essa ponte aqui. Esse aqui é da sua época, professora Flávia, professor Rafael, professora Graziele e Maurício, que estão aqui. Entrevista com o vampiro, professora. Esse aqui era quando...
Porque não é da minha época, não me lembro, professora. Esse eu vou anotar na minha lista para assistir, prof. Karen.
Esse aqui era quando... Gente do céu, quando Tom Hanks era jovenzinho ainda, Leonardo, Tom Hanks, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, né? E aquela garotinha que fez a Rice White, a que fez a... Procura aí, prof, tô esquecendo o nome dela. O Maurício tá chamando a gente de Cine Itália. Que isso, Maurício? Tá chamando a gente de velho? A gente não é velho, a gente é vintage, entendeu? É diferente, tá? Procura aí, prof, a nome da atriz que fez a namorada do Homem-Aranha. O primeiro filme, que é essa... A Winona Ryder, é verdade, a prof. Grazi falou, a Winona Ryder também está neste filme, e ela é uma atriz hoje muito conhecida, mas na época ela era uma criança, sabe? Então, aqui na ponte do Golden Gate, nós temos a entrevista com o vampiro, né? Onde aparecem essas grandes celebridades, né? Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, né? Que liga, né, a São Francisco a Sausalito, que é onde passa a última cena do filme. Então, o personagem de Christian Slater, ele atravessa a ponte quando o vampiro interpretado por Tom Cruise, né, o ataca. Então, também, prof, essa ponte foi o cenário de Superman, o filme. E ela foi até destruída, né, na produção de 2012, com quase 3 quilômetros de comprimento, né? Claro que a destruição foi feita de forma digital, né? E essa Golden Gate, ela apresenta, ela é o principal cartão postal de São Francisco e é considerada uma das maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana dos Engenheiros Civis, né? É um marco na história das construções de pontes que são feitas naquela localidade e desse estilo de ponte. Prof, não me lembrei o nome. Prof Grazi comentando aqui que ela sabe que é a Dona Ryder porque alguém contou para ela, não que ela tenha visto o filme, porque ela era muito jovenzinha para assistir.
A gente era jovenzinha igual ela, prof Karen, a gente não tinha visto.
Verdade, deixa eu ver quantos minutos que a gente tem ainda aqui, estamos aqui, né? Ainda temos uns 5 minutinhos, então vamos ver aqui, essa aqui você viu, professora Grazi, Maurício, professor Rafael e Flávia, Notting Hill, meu Deus do céu, um lugar chamado Notting Hill com a Julia Roberts e o Will Grant. Esse tem... Você assistiu, professora?
A gente viu e tenho certeza que assistiu mais de uma vez, porque eu assisti mais de uma vez, para ficarem... Tenho certeza que a Prof. Grazi e o professor Rafael Geronas também assistiram mais de uma vez, certeza.
É verdade, é isso mesmo, gente. Então, esse filme aqui, deixa eu só passar aqui no chat privado para o Everton, para ele deixar separado aqui o trailer do filme Esqueceram de Mim, para a gente assistir no finalzinho. É um romance vivido... por uma atriz, é muito interessante porque o filme trata de uma atriz famosa, né? E a Julia Roberts naquela época já era muito famosa, né? Então o filme conta a história dela, que se acontece num bairro bem pacato em Londres chamado Notting Hill, né? Então mostra o charme do local, a relação complicada, né? De você se relacionar com uma pessoa famosa e tudo mais, né? Olha que o Maurício está comentando aqui. Só assistir... Quando conseguir alugar na fita na locadora, acusei a idade. Se não rebobinasse a fita.
Para quem é mais novinho, né, Proficari? A gente precisa explicar, porque quando a gente.
Eu tinha esquecido que quando a gente locava filme na locadora, tinha que rebobinar a fita, meu Deus do céu.
Tinha, e a gente sempre, o Geronasso aqui não vai me deixar mentir, a gente esperava até sexta-feira para locar os filmes, porque aí tinha tudo e você podia devolver só na segunda.
É
e
verdade.
Se você não rebobinasse, o pessoal da locadora chamava a sua atenção e às vezes até anotava na sua fichinha lá uma... Pequena advertência. Muito bem lembrado, Maurício.
É verdade, tinha que rebobinar a fita, isso mesmo. E aí, o nosso último destino aqui, para daí a gente poder passar, então, o nosso trailer, é esse aqui, gente, pelo amor do Pai Eterno. Esse aqui é Rock Balboa, quero ver. Quem não assistiu?
Prof. Kari, eu vou confessar aqui que Rock Balboa é o meu filme preferido até hoje. Meu pai que me apresentou o filme.
Até hoje eu assisto, eu me emociono, você acredita?
Assisto, lembro da musiquinha dele subindo a escada correndo, Prof. Kari. E vou dizer que cada um desses filmes eu assisti pelo menos umas 5 vezes cada um deles, que é o meu preferido, meu favorito, Prof. Kari.
Muito legal. Para a gente poder fechar esse tema tão interessante, o Museu de Arte na Filadélfia. Então, mostra essa cena, essa cena icônica, né, que a professora Flávia comentou aqui, né, dele correndo na escada e até o momento que ele levanta os braços, né? Então, é o treino de Rock Balboa, foi feita na escadaria do Museu de Arte da Filadélfia e isso ficou marcado definitivamente, né? Então, eles criaram uma estátua, foi levantada uma estátua de bronze em homenagem ao filme do personagem Rock, né? Foi onde ele pulou, deu socos no ar, depois de uma longa corrida, né? Então, é muito difícil você passar pelo local sem se encantar com a famosa trilha sonora aqui que a professora comentou, né? E o Museu de Arte na Filadélfia é um dos mais importantes museus dos Estados Unidos, com mais de 200 mil obras. Então, é um filme icônico, né? É também um filme que marcou várias gerações, não somente a nossa, né?
Prof. Kari, me senti na sessão da tarde, porque era um filme de sessão da tarde, não é?
É verdade, gente. Então aqui fica ótimo, né? Foi muito bom a gente ter compartilhado. A Prof. tá comentando aqui comigo para a gente compartilhar o link. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui no chat privado. Daí, Everton, por favor, se você puder colocar aqui para os comentários, para os nossos professores e nos nossos alunos. E é verdade, o Maurício falou que se o filme fosse nos dias de hoje, meu filho, o Conselho Tutelar estava batendo na sua casa, entendeu? São coisas que só aconteciam nos anos 80 e 90, não é verdade, prof?
Pois é. E fica a dica, né, prof. Karen? A gente não conseguiu passar por todos os trajetos que a gente trouxe, que a gente tinha pensado, né, porque o nosso tempo é reduzido. Mas o link que o Evandro compartilhou aqui no chat, vocês podem verificar os demais trajetos, os demais pontos turísticos que foram aí tema de algum filme, né, prof. Karen?
Isso mesmo, gente. Então foi ótimo. Obrigada, prof, pela sua presença, por ter me feito companhia no programa de hoje. Obrigada também pela presença da prof Grazi, do prof Rafael, do Maurício aqui conosco e de você também, aluno Ninter, que se não assistiu agora, vai ficar gravado. Você pode assistir posteriormente também o Everton, que está aqui no back office nos ajudando, né?
É isso mesmo. Obrigada, professora Karen, pela companhia. E nos vemos na próxima quinta em mais um programa Rota Viagens e Serviços. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau, tchau.
Programa Rota, Viagens e Serviços.